na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá, ouvinte Central 3, começa agora uma nova edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, às 8 da noite, nosso encontro para bater um papo sobre futebol e outros esportes mais titulares que você ouve ao vivo, segunda às 8 da noite em central3.com.br ou confere em podcast neste mesmo endereço, central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro e a mim, seu destaque do Brasileirão, Leandro e a mim.
Você tá bem?
Bem.
Você viu que hoje é dia 10 do 11 de 14, que estraga a brincadeira, né?
Acaba com a brincadeira.
Acaba com a brincadeira. Né? Ah, destaque do Brasileirão é naturalmente os 25, 30 minutos mais ou menos em que o Cruzeiro esteve perdendo pro Criciúma e o... Não, na verdade foi por todo um tempo, né? Em que o Criciúma esteve vencendo o Cruzeiro e o São Paulo poderia sentir o cheirinho, o perfume da raposa ali, né? São Paulo esteve muito perto de imaginar...
Do rabo da raposa.
É, e como o São Paulo vai jogar uma partida antecipada no meio da semana, o São Paulo chegou a vislumbrar realmente uma liderança de campeonato no meio da semana que começa agora.
Chico Malta, boa noite. Qual é o cheirinho do rabo da raposa nesse Brasileirão?
Olha, deve ser parecido com o do Gambá. E o Gambá talvez pegue a Libertadores aí, vamos torcer. Agora o jogão, o destaque pra mim dessa rodada foi o Grenal, que eu assisti inteiro. E gostei muito do jogo, cheio de emoção. O Grêmio atropelou o Inter. O Inter não conseguiu jogar de jeito nenhum. E foi um jogaço, valeu a pena assistir esse Grenal aí.
Matias Pinto, muito boa noite. Já que já falamos de Brasileirão, vou te jogar a Sula Miranda. Como é que o São Paulo toma 5 gols do Emelec em 2 jogos, Matias?
Buenas, Paulo. Buenas, ouvintes da Central 3, os demais companheiros de mesa. São Paulo sofreu de um apagão tal qual a seleção brasileira, né? Porque se juntar os começo do primeiro tempo, do segundo tempo, tanto na ida quanto na volta, foram 4 gols em menos de 20 minutos. Então foi um apagão da zaga que podia ter custado a vaga. E é o problema que o São Paulo vem enfrentando na defesa ao longo da temporada, não só na Sul-Americana.
Vitor Birner, muito boa noite. A gente vai começar falando de Copa do Brasil, a gente vai abrir o programa pela Copa do Brasil. Então já queria ser o rápido destaque inicial da expectativa para a final que começa em 2 dias.
Boa noite, Paulo, Leandro, Matias... Chico. Boa noite aos amigos Centralnautas. Eu acho que é um dos jogos mais imprevisíveis, assim, antes de começar, quando a gente fala de uma final, em muito tempo. Primeiro porque o clássico já tira, em tese, a superioridade de uma das equipes, né? Porque entra muita coisa do mata-mata, coisa cardíaca, emocional, um detalhe de arbitragem. Mas o Atlético tá jogando melhor que o Cruzeiro. Esse é um dos pontos. Outro que a gente tem que levar em consideração é que quando o Cruzeiro foi superior ao Atlético, por exemplo, no último clássico, perdeu. Eu acho que é uma coisa a se levar em conta. E o astral do Atlético é uma coisa impressionante. Depois do jogo contra o Flamengo, me chamou muito a atenção o jeito que, alguns caras do Atlético comemoraram o título. Quando você vê, geralmente, aquela coisa do desabafo, do atleta que extravasa, porque tá ali concentrado há muito tempo... compete desde cedo e consegue o objetivo, você nota que o sujeito tá ali feliz, mas tá jogando para fora como se fosse um pouco o alívio com a alegria. A comemoração de alguns jogadores, eu destaco entre eles principalmente o Luan, do Atlético Mineiro, ele parecia uma criança comemorando a classificação. Parecia que não tinha ali, como posso falar, uma questão profissional envolvida, que era puro. Que era como uma pessoa que gosta de competir e ganhar, porque competiu, e joga futebol é isso, e pronto, sabe? De uma maneira quase adolescente, antigamente, né? Hoje em dia os adolescentes não são mais tão puros assim, quase juvenil.
E deu tudo certo pro Luan, né? Impressionante como na hora do abafa dá tudo certo pra ele, né?
Sim.
Jogou muito no segundo tempo.
E a dedicação dele é uma coisa, sabe? Não para, tá certo? Tá jogando bem ou mal, mas não para. Que é o que você espera de um jogador de futebol. Então eu acho que
O Atlético tem ali, em tese, uma espécie de vantagem que pode ser diluída com um gol rapidamente no primeiro tempo, com uma atuação ruim, né? Porque o primeiro jogo, por exemplo, diante da torcida do Atlético, e ali eu acho que um resultado ruim diante da torcida do Atlético tem uma espécie de um abalo emocional que pode quebrar essa sequência impressionante de viradas. Porque quantas vezes um raio pode cair no mesmo lugar? Né? Quantos o Atlético pode... O Atlético tomou gol contra o Flamengo? Tinha 35 minutos no primeiro tempo? Quer dizer, precisava fazer 4 gols.
E o Everton saiu dando a orelha pra torcida, né?
Exatamente. Precisava fazer 4 gols. É uma loucura, sabe? O Flamengo, de todos os defeitos que o Flamengo tem, um que ele não tem é de ter um sistema defensivo frágil. Um time que sabe se defender. A única coisa que o Flamengo sabe fazer é se defender e contra-atacar. E uma jogada aérea mais ou menos. E aí o Atlético vai lá e faz 4 gols. Quer dizer, não tinha feito nenhum em 35, aí toma o gol, aí depois faz 4 em 45 minutos. 48, 49, não sei, do primeiro gol ao último. Quer dizer, tem ali uma coisa que o time tá iluminado, como tava na Copa Libertadores da América. Se isso vai entrar na decisão, eu não sei. Eu acho que por essa questão psicológica, o Atlético tem uma pequena vantagem. E porque tá jogando um pouquinho melhor também, mas o fator clássico, e de ser o primeiro clássico dessas duas equipes gigantes, que decide algum campeonato fora o estadual, eu acho que isso vai pesar muito e não sei como os atletas vão encarar. Esse é o maior clássico, esse é o maior Cruzeiro Atlético da história.
Possivelmente. Depende do ponto de vista, como diria o outro.
De importância, com certeza. De importância é. Tudo bem que os estaduais, antigamente, eles eram tão importantes quanto o Campeonato Brasileiro, então ali não tinham muito peso.
Já foram até mais importantes do que a Copa do Brasil hoje. Ganhar o estadual já foi a glória máxima de um jogador.
Libertadores.
Já foi a glória máxima de um jogador ser campeão estadual.
Sim, nem nos anos 80, você ganhar o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro era a mesma coisa.
Era a mesma coisa.
Pro torcedor. Né? Agora na marca histórica a gente vê que tem uma diferença. Até porque é muito mais difícil você ganhar o Campeonato Brasileiro, sempre foi mais difícil você ganhar o Campeonato Brasileiro do que ganhar o estadual, desde que o Brasileiro é Campeonato Brasileiro. Não tô falando do torneio Rio-São Paulo, Roberto Gomes Pedrosa, aí eu também acho que já era mais difícil o brasileiro que o campeonato estadual, mas sempre foi. Agora, em termos de valor, era o mesmo, agora não. Agora eu acho que a Copa do Brasil pesa muito mais, é o primeiro título em nível nacional que eles vão decidir, o campeão da Libertadores do ano passado contra o campeão brasileiro do ano passado, o quase campeão brasileiro desse ano contra o melhor time do segundo semestre do futebol. O Cruzeiro, que jogou o futebol mais bonito do Brasil no ano passado, o Atlético que jogou no segundo semestre, o Atlético jogou mais bonito no primeiro semestre até o mata-mata da Libertadores, o Atlético voltou a jogar o futebol mais bonito do Brasil nesse segundo semestre, o Cruzeiro foi mais bonito no primeiro semestre. Quer dizer, eles têm uma hegemonia ali, mineira, que eles vão decidir é como se fosse, não é um embate filial, mas é como se fosse aquela, sabe, os lutadores, um foi campeão, outro foi campeão.
Se a placar existisse ainda, teria como a seguinte capa: Belo Horizonte, a capital do futebol brasileiro, como foi Campinas no final dos anos 70.
E tem o seguinte, né? É o jogo definitivo, digamos assim, né? É um jogo que não tem...
Agora, the ultimate.
Não tem uma revanche possível pra um jogo desse, né?
Não.
Você não... Mesmo que você chegue de novo na mesa final, já não é mais a primeira vez.
E nos 25 anos de Copa do Brasil, é o segundo clássico apenas, né, que decide uma final. O outro foi o Flamengo e Vasco de 2006.
Que é impressionante também, né, pensar que, principalmente Rio e São Paulo, né, que tem mais representantes, São Paulo nunca conseguiu, o Rio só uma vez. A informação deste início de noite, fim de tarde, é que ainda não está definida, né, a divisão dos ingressos. Isso porque o Cruzeiro usa, né, a lei dos 10%, o Cruzeiro tem direito a 10% do Independência nessa quarta-feira, o jogo às 10 da noite, mas a visita da Polícia Militar não consegue encontrar lugar para esses 10% de ingressos, o que é um absurdo, né? O número exato, 2.302 lugares tem que ser destinados ao Cruzeiro. E a polícia não conseguiu encontrar, tá pensando em outros setores, mas
acho
já
que
se fala...
É um estádio arcaico, acho, né?
Pois é, impressionante.
Deve ser isso. Agora vai pra mim.
E já se fala que os visitantes lá, eles têm recebido 1.800 ingressos, o que não cumpre a regra, né?
É verdade.
O que não cumpre a regra, e o Cruzeiro tem todo o direito de fazer com que a regra seja cumprida. Fato é que tá caminhando aí pra, talvez, a gente ter finais de torcida única, E um absurdo, né? O torcedor amanhecer na terça-feira sem saber se vai conseguir ir no jogo no dia seguinte, né? Porque o cara...
Na Copa do Mundo, conseguiram.
Não faz tanto tempo assim que o Palmeiras jogou com a Portuguesa Santista no Urico Mursa e dividiu o estádio. Como é que não dá pra dividir um estádio? O Pacaembu custou um bilhão.
Eu não conheço tão bem lá, mas assim, fisicamente, depois de algumas reformas ou até algumas arenas que foram construídas, tem divisões com grades e que você não consegue colocar os torcedores além daqueles espaços. Eu não sei se é o caso do Independência, porque eu não conheço.
Então, mas reformaram o estádio, ele ficou pior, então, é isso?
A frase
porque se ele não conforta...
É diferente, mas não é feito mais para torcida visitante, para ter meio nem para torcida visitante, para só espaço pequeno.
E o fato de ser o clássico, né, o representante da Polícia Militar diz aqui em matéria do Globoesporte.com, a PM determina que as duas primeiras fileiras têm que estar desocupadas por critério de segurança, o que reduz a capacidade do setor em 431 lugares. É isso, então, o fato da polícia exigir umas duas fileiras de recuo é o que faz com que o setor que caberia ao visitante não caiba mais.
Tá.
É o que a gente vê em todos os clássicos, né? A gente vê o setor de visitante do Pacaembu, por exemplo, ele é esmagado, né? Ele tem ali pelo menos uns 4, 5 degraus de recuo, né? De baixo. E uns bons 5 metros ali também de recuo do lado. Assim como aquela corda que colocam no tobogã pra torcida não poder ficar, né, grade com grade, né?
E o tobogã antigamente que era o lugar que acolhia a torcida visitante, né?
Pois é, que tem uma entrada...
Isso quando começaram essa coisa de menos torcedores para um lado e pro outro.
Sim.
Antigamente, quando não tinha as grades do Pacaembu, onde é hoje a arquibancada laranja, que tem o nome manga, não sei das quantas ali, ali ficava uma corda. Então ficava uma torcida que ficava do centro pro lado do tobogã, a outra do centro pra curva do portão principal, e quem ia chegando ia lotando e ia empurrando a corda pra lá ou pra cá. Às vezes esmagava uma torcida e ela brigava até ir toda pro tobogã. A torcida do Corinthians, por exemplo, na época, por exemplo, tinha o hábito de tomar uma parte dos estádios e então empurrando a corda para definir essa divisão. E as torcidas adversárias ficavam indignadas porque achavam que havia parcialidade da PM, que empurrava a corda antes, sabendo que ia chegar, e elas ficavam espremidas demais nos seus cantos.
Ah, é aí a Fiel vai invadir.
Então, eu gostaria muito de saber o que aconteceria hoje num jogo desses com essa mudança de torcidas, de quantidades, etc.
E uma coisa curiosa que domina a pauta na imprensa mineira, né, é que as autoridades se preocupam muito mais com essa proporção de 90 para 10 do que a antiga de 50-50. Porque desde que se adotou esse padrão, tem acontecido mais incidentes em Belo Horizonte do que no padrão antigo. Então não sabe muito bem o que fazer, como defender essa proporção de torcedores.
Acho que isso tem a ver muito com a própria violência da sociedade. Acho que não é uma coisa de 90, 10 ou 50, 50. Por exemplo, Matias, a gente lembra que teve alguns episódios de torcedor no ponto de ônibus com a camisa do time sendo baleado. Não é nem de organizada. Imagina você estar numa camisa, você está esperando o ônibus para ir pro jogo, não sei se o cara vai pro jogo, se o cara vai pro shopping, vai para casa da namorada, você toma um tiro. Tá com a camisa do time.
Mas por outro aspecto, quando a cidade estava dividida, assim, vamos dizer, esse pessoal ficava mais escondido. Agora, com essa nova proporção, tem acontecido mais casos de covardia.
Tem muita gente defendendo isso, que quando você setoriza que são só 2 mil visitantes que podem ir, você tá meio que dando um recado ao torcedor pacífico que, olha, não vá, são só os 2 mil que estão a fim de passar por aquele aperto, que estão a fim de ficar uma hora para entrar no campo, outra uma hora para sair, que vão a pé escoltados.
Esse próprio tratamento, você já acaba gerando uma revolta no torcedor. Sim. Eu imagino que aqui na mesa todo mundo já tenha passado por essa situação de ter ficado horas para ver um jogo de futebol que durou 90 minutos e todo o tratamento que você vai recebendo pelo caminho, você sendo mal visto pela sociedade... É, aquela vida de gado mesmo, né? Que você vai saindo de brete em brete, do metrô, da...
De quem, que?
De brete em brete.
O quê?
Brete.
Eu não sei o que é um brete, me desculpa a minha ignorância.
É o caminho que o gado vai sendo
levado. Ah, tá.
Pra gente... Semelhante esses caras dos pampas têm coisas que nós vamos saber.
Exatamente.
Eu tenho vocabulário, impressionante. Pra falar do que fizeram os finalistas no final de semana, começando por Cruzeiro e Criciúma, Cruzeiro jogou com seus principais jogadores,
principal.
Só pra repassar o time, Mike, Léo, Bruno Rodrigo, Egídio, Newton, Henrique, Ricardo Goulart, Júlio Batista, Everton Ribeiro e William, basicamente o time que pode vir a jogar a final, Venceu por 3-1 Criciúma, se manteve 5 pontos na liderança. E se a gente, em alguns programas, criticou um pouco o Cruzeiro, porque
Cruzeiro
deixou um pouco de jogar com aquela intensidade que vinha jogando, pelo menos com a inspiração que vinha jogando, fez o que tinha que fazer, né? Bateu o Botafogo e o Criciúma e manteve os 5 pontos lá de São Paulo.
É, mas não reencontrou o futebol...
Não reencontrou.
Do primeiro turno.
Encontrou o Marcelo... Ih, rapaz, deu branco no atacante boliviano. Marcelo Moreno. Encontrou o Marcelo Moreno. Branco no Moreno. Uma atuação individual espetacular.
Muito bom.
Foi ele determinante para a mudança do panorama da partida.
Na reserva, né?
Começou na reserva.
Entrou no lugar do Egídio, do lateral esquerdo.
Entrou na virada depois do Cruzeiro até martelar. Mas parar no bom goleiro do Criciúma, é o Wilson, você tá com a cola aí?
Criciúma, o goleiro Bruno
fez pelo menos duas boas defesas no primeiro tempo e no segundo tempo mais duas, três defesas.
Já tinha feito uma boa partida contra o São Paulo também.
Exato, é um goleiro que toma bastante chute, né? A defesa dele é vulnerável. Mas foi determinante a entrada do Marcelo Moreno, porque... Não só pelo gol que fez, pela maneira como participou das jogadas. Ele fez o goleiro fazer pelo menos mais um. Ele poderia ter feito 3 gols.
Sim.
Poderia ter feito 3 gols tranquilamente. Foi determinante. E aí a gente para pensar um pouco, né? E se o Marcelo Oliveira resolve mesmo poupar o time, acreditando que o Criciúma era um time que dava para você realmente colocar 8 peças do banco de reserva no time titular? O Criciúma poderia ter realmente tirado o ponto do Cruzeiro, e aí uma situação de 3 ou 2 pontos de diferença para o São Paulo, sendo que o São Paulo joga na quinta-feira e o Cruzeiro não, eu acho que a questão anímica do campeonato, a questão psicológica, poderia mudar completamente.
E o Marcelo Moreno, que você falou, é o vice-artilheiro do campeonato, 14 gols, muitas vezes saindo do banco.
E uma outra coisa,
empatado com o Fred,
já emendando a sua questão, nossa inicial, outra vantagem do Atlético no primeiro jogo, um dia mais de descanso. Aliás, um dia não, para 7 jogadores, uma semana de descanso são 3, 4 dias a mais. Né, o time foi enfrentar o Palmeiras, não fez um grande jogo, o Palmeiras jogou muito mal, conseguiu, saiu de lá com 3 pontos, quer dizer, continua bem na tabela de classificação do brasileiro, manteve o embalo ali do que aconteceu contra o Flamengo e poupou diversos jogadores importantes, enquanto o Cruzeiro teve que usá-los um dia depois. Né, quer dizer, hoje os jogadores do Cruzeiro, por exemplo, estão fazendo a recuperação. Não podem treinar.
Mas os Atléticos estão trabalhando.
O Cruzeiro foi com um mistão também, né? Não foi com
quase
todos. Quase
foi com o time, praticamente, sim. Eu acho que só o Newton vem sendo titular. O Newton na cabeça de área, não, né? Vem jogando
o Lucas Silva.
É isso.
Foi atendido pelo Real Madrid, segundo as.
E no vestiário, o treinador falou que...
O Fábio no gol.
O Marcelo Moreno não jogou por... uma questão bem particular do Marcelo Moreno, numa disposição física, uma dor física.
Ele jogou assim, Júlio Batista, Goulart, Everton Ribeiro e William.
E o William que foi o melhor jogador das duas partidas do Cruzeiro.
Mas o William que assumiu a titularidade há pouco tempo também. Ele não vem jogando.
Vem baixa e se recuperou.
E que salvou, né, contra o Santos, porque o jogo parecia estar entrando num marasmo ali. O gol dele sai aos 34, 35 minutos, meio que uma falha do Bruno Vini ali, deixa o William escapar. E teve uma frieza pra finalizar, impressionante, né?
Na primeiro saída jogo do Aranha, foi muito bem, o Cruzeiro caiu demais também. No primeiro jogo, quando ele saiu.
Saiu machucado, né?
Saiu com dores na costela.
E o Atlético que você comentou, jogou o Vitor no gol e titular absoluto, praticamente só o Vitor.
Marion,
Leandro Donizete.
Marion, que é a opção,
o Marion
que
entra muito, né? Jogou...
Pierre.
Rafael Carioca, Paulinho, Eduardo, Dodô. Jogou com o Pedro Botelho, lateral esquerdo, aquele que era do Atlético Paranaense, sim, que também não vem jogando. O Ed Carlos na zaga tem até que jogado.
Tem, titular. Fez gol contra o Corinthians.
É titular hoje. Mas muito mexido. Os reservas, né? Nem foram pro aquecimento, né? O Luan, por exemplo, tava no banco e nem chegou aí a aquecer atrás do gol lá. O Levir teve a vida facilitada porque o Atlético não correu perigo, né? O Palmeiras fez talvez o pior jogo dele na fase do Dorival Júnior e o Levir se deu ao luxo de nem aquecer os titulares, né? O Luan nem suou na viagem a São Paulo.
O Palmeiras fez o jogo sábado que, se é contra um time A, não precisa ser do Atlético Mineiro especificamente, se é contra um time titular fora de casa, ia acontecer exatamente o que aconteceu no Serra Dourado.
6.
Era jogo para 6-0. O Palmeiras foi uma nulidade em campo, principalmente do ponto de vista... do interesse na partida, do interesse de aproximação para qualquer tipo de jogada mais, mais planejada, tabela, triangulação, tipo, não teve nada.
Saída de bola no primeiro tempo horrível.
Horrível.
Até, né? Porque o meio campo, o Alione, o Mazinho, todos parados, então era lançamento longo pro Valdívia, que trombando com o zagueiro vai perder. Ainda criou uma chance com o Henrique, que driblou o Vitor e foi muito mal. Agora, sem levar a bola ao ataque, não dá. O Atlético, por exemplo, o Atlético é um time que tem o hábito de marcar muito saída de bola. Ele começou jogando contra o Palmeiras, se foram no jogo puderam ver, marcando lá no meio de campo, um pouquinho à frente. Quando viu que estava fácil, que não conseguia matar a saída de bola, Levine adiantou o sistema defensivo, e aí foi só balão. Foi só balão. Tomou 1-0 no segundo tempo. Quando o Atlético voltou recuado, o Palmeiras passou a ter mais posse de bola no campo de ataque. E aí não soube o que fazer com ela. Não conseguiu entrar com a bola na área. Era muito cruzamento. Cruzamento, o time melhorou, acho. Eu, pelo menos, né, com as entradas do Diogo e do... No segundo tempo.
No Mochi, na do Alione.
No Mochi, isso. Mochi na direita e Diogo na esquerda.
Ela melhorou um pouco naquela melhora por inércia ali, que não dava pra piorar também. Acho que fez um primeiro tempo tão ruim.
Acho que tem volume de jogo ofensivo, pelo menos. Não criou, mas tem pelo menos
correram um pouquinho
jogar mais o jogo. E tomou um gol no contra-ataque, que era a situação criada pelo que não fez no primeiro tempo, que foi obrigado a ir pra cima.
E um baita gol, né, do garoto, que teve Dodô. Tranquilidade, Dodô, né, pra cortar o zagueiro.
Belo gol.
Agora, o Alione, eu queria saber a sua opinião. Nitidamente você vê que o cara tem uma técnica apurada, gosta de jogar, o que é bom, porque não é um moleque que a bola queima no pé, a bola não chega e ele já tenta desviar pro centroavante. Não, gosta de dominar, gosta de jogar, gosta de ter a bola, mas não sei se não se achou, não sei se o time é muito irregular e ele é muito jovem.
Você acha que ele
caiu
de rendimento depois da saída do Gareca? Que foi necessário, não dá pra questionar pelos próprios resultados, mas você não acha que ele jogava mais do Gareca?
Eu acho que ele joga numa posição, ele joga aberto lá na direita, e ele toca no Valdívia e o time para. Porque ele não tem aproximação na área. E aí fica Valdívia, Henrique ali, meio... Não sei, ele ainda não tem uma dinâmica de jogo, ainda não tem aquela jogada pra você falar, essa é a jogada do Alione, sabe? Acho que ele compõe bem pela direita, mas não espeta, não vai pra área ainda.
Eu acho que falta você vai gostar disso, mas eu acho que falta um Carpegiani na vida dele. Falta um técnico.
Eu gosto, mas acho que os nossos amigos centralnautas vão falar de você.
Segunda vez que eu sou centralnautas, eu estou feliz.
Agora eu consegui.
Falta pensar. Um cara que chega pro Alione e fala: meu filho, você vai levar essa vidinha até virar um Wesley, que é um jogador que joga na zona morta de qualquer esquema tático, que não é nem o responsável por marcar, nem o responsável por criar, nem o responsável pela velocidade. É um cara que não é nada, ele é o apoio de todo mundo. E não é o protagonista em nenhum
do Marcelo setor. Gomes, narrador da CBN, define esse cara como auxiliar de lateral, auxiliar de volante, auxiliar de meia.
Eu chamo isso de zona mortista.
Eu já chamei de Elano certa vez.
Exatamente.
É o Elano no time do Dunga.
Agora, precisa de um técnico como, entre aspas, maluco, fala, ó, meu, você vai ser o atacante mesmo pela direita, né? Um ponta direita mesmo. Vai ser o que, sei lá, o que é o Everton. Solto. O que faz o Everton Ribeiro, assim, no Cruzeiro. Que aí ele já vira atacante numa vez, ou então já vira segundo volante logo, porque hoje eu acho ele um hiato em campo, não sei o que ele é.
Não sabe ser o 8, não sabe ser o 7, não finaliza, não tem o faro do gol ali, não tem aquela proximidade do jogador que vem de trás e faz o gol, não tem força física pra entrar no segundo pau. Não,
mas pela característica dele, mais pra jogar, como o Leandro falou, como meio aberto. Não dá pra jogar centralizado, que aí o lugar é do Valdívia, se ele tiver interessado mesmo, que é o melhor tecnicamente, é pra jogar com o meio aberto. Dá pra se jogar tranquilamente, no 4-2-3-1, com o Alione aberto de um lado, o Valdívia centralizado, bota um jogador de velocidade, o Palmeiras tem alguns, mesmo que não sejam brilhantes, aberto do outro lado. Pode ser até o Cristaldo, que ainda tem que além de ser rápido, tem uma chegada na área, vai muito pra força física.
Tem mais força que o Mochi, né?
Eu não gosto do Mochi, né?
Mas eu acho um Leandro em castelhano.
E o Palmeiras ali tem o time... Que se tivesse jogado assim desde o começo do campeonato, tinha pra ficar aí, décimo lugar, desse primeiro lugar. Só que acho que o Palmeiras não cai. Tá fazendo hoje umas contas, vou até publicar depois o post, eu não consegui acabar de escrevê-lo. Não precisa de 45 pontos pra não cair. Não precisa.
O simulador do Vitão vai ser.
Leandro, eu fiz a conta. Eu tenho um computador aqui, ele tá fechado. Tem o. Os times têm um monte de confrontos diretos, por exemplo, tem Botafogo e Criciúma, o Curitiba acho que pega. O Criciúma também, aí tem o Figueirense, tem confronto com o Botafogo,
Curitiba, Chapecoense.
Curitiba e Chapecoense tem dois confrontos diretos. Eles vão se matar ali embaixo. O Flamengo 40...
Vitória final de semana.
Que é um jogo importantíssimo. O Chapecoense, por exemplo, joga com o Botafogo e com o Vitória na Arena Condá. Eu acho, por exemplo, que o Flamengo com 44 gols, 44 já estão fora. Já não cai com 44 pontos, tá? Eu desconfio, e aí eu não tenho certeza, porque... Vai saber se dois times desses não ganham todos, os outros perdem todos, mas se a gente for levar em conta a oscilação, que faltam 5 jogos, que o Vitória tem 34, precisaria, por exemplo, de 4 vitórias e um empate. né, para chegar aos 45, quer dizer, três vitórias e um empate, que a conta é que mais ou menos eu acho que com 42, 43 o time permanece. Então o Palmeiras precisa de uma vitória em cinco jogos. Não mais do que isso. O Palmeiras não vai cair. O drama, teoricamente, acabou, mas só vai acabar de verdade quando tiver os pontos, até porque o Palmeiras tem uma sequência de campeonato um pouquinho difícil. Não? Tem o Atlético Paranaense, né, em casa, que acho que é um jogo para pontuar, o Sport, que é um jogo para pontuar e também, como mandante.
Não, e aí, se você joga, não vai pontuar, né?
Não, pode pontuar. Claro que pode mais pontuar.
Mais difícil, né?
Com esse jeito que o São Paulo joga hoje em dia.
E do jeito que o Palmeiras tem jogado tudo grandes pra jogos, ali. Só para passar a sequência, então... O Palmeiras de São Paulo, Atlético Mineiro, depois da primeira final da Copa do Brasil, recebe o Figueirense. O Atlético é o quarto colocado, 57 pontos e... Que serviço, né, que fez os reservas.
Aliás,
aí,
porque... eu tava lendo só uma coisa sobre isso, que eu fiquei, assim... Eu tava lendo uma matéria no UOL, eu passei muito rapidamente, até seria legal se vocês abrissem, dando conta, se eu entendi direito, que... Se o Cruzeiro for campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, a vaga vai ficar com o vice-campeão da Copa do Brasil?
Eu vi essa matéria do UOL, mas se você olhar o regulamento do campeonato, não diz nada a respeito disso. E o precedente que teve, que foi em 2003, quando o Cruzeiro também conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o vice, o Flamengo, no caso, não classificou para Libertadores, foram os cinco do Brasileiro.
Mas eu acho que quando eles não colocam no regulamento, o que deveria estar no regulamento, é exatamente para poder definir isso em cima da hora, o que a gente deveria saber há muito tempo.
Sim.
Há muito tempo, isso é uma coisa muito óbvia. E quando a gente conhece a proximidade do Alexandre Calil, presidente do Atlético Mineiro, com o Marco Paulo Del Nero e com o José Maria Marim, lembrando que quando o Ricardo Teixeira saiu, na época alguns clubes estavam brigando com a CBF, e o Alexandre Calil foi junto com o Del Nero e com o Marim à sede da Conmebol, porque tentaram fazer com que o Marim fosse o presidente da Conmebol e o Marco Paulo, para o Marco Paulo assumir a presença da CBF. Foram juntos até ali, né? Então, a relação política é muito próxima. E quando eu leio uma coisa dessas, que é um absurdo sem tamanho, você dá uma vaga na Libertadores direta para o vice-campeão, nem direta, mas uma vaga para o vice-campeão da Copa do Brasil e tirar o time que disputou o Campeonato Brasileiro, tá lá em quarto lugar, terceiro colocado, não sei, depende do
que tá. Mas é que o absurdo.
É uma demonstração política.
O absurdo hoje pode não ser absurdo daqui 10 anos, do ponto de vista que semana que passou aí a gente ficou assistindo. Foi super insensado na mídia o jogo entre o terceiro colocado do espanhol contra o segundo colocado do inglês, que não é jogo de Copa dos Campeões, nunca. Real Madrid e Liverpool, no caso.
O campeão da Copa da Inglaterra e da Copa da Espanha não vão para, né, a Liga dos Campeões, pelo menos isso. Né?
Pelo menos isso. Agora, põe 10 brasileiros logo, então, na Libertadores. Põe 12 argentinos, 10 brasileiros. Joga todo mundo, então. Ora, tem que jogar o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, se muito.
Eu já falei da teoria que pega muito no meu pé.
Já discutiu times, sobre isso.
3 brasileiros, 3 argentinos, o campeão de todas as nações que tiveram uma vez um título da Libertadores.
Um só do Uruguai? Olha,
não, desculpa.
Oi? Um só do Uruguai?
Desculpa, até o...
O restante disputa uma repescada pra ver quem classifica ali pras últimas duas, três vagas que vão ter com aí mais times do Uruguai.
O palavreado não é correto, mas haja saco pra G4, meu. Haja saco. Eu não tenho saco pra ver essa disputa por uma essa vaga é pra ser quarto ainda, lugar, bicho. Ou sim, um empate triplo.
Mas sabe, porque a gente é de uma outra, cultura. Outro dia o Celso Zetti tava contando pra gente. Fora do ar, tem filhos. Um dos filhos, acho que tem 10, 11.
Deve ser louco isso, hein, de ter filho.
Oi?
Esse bagulho de ter filho deve ser muito louco.
Mano, ele tem alguns. E aí, o filho dele é corintiano roxo, como ele. Vai no jogo, junto com o pai. Então,
já vi ele.
Já viu? Já encontrou?
Já algumas vezes.
Eu nunca vi o filho dele, eu não conheço pessoalmente. E aí falou que o filho fica discutindo com os amigos. Essa coisa da vaga da Libertadores tem um valor muito grande pro filho deles. Pros filhos deles, assim. Porque eles criaram já tão um pouco dessa cultura dos pontos corridos, né? Desde 2006 a gente tem 20 times. Então eles já têm essa disputa, a gente teve com 24, com 22. Então eles estão já essa coisa da cultura, olha.
E como é que vai ser? Campeão,
mas vai comemorar a vaga de Libertadores, que é realmente importante. Mas
eu nem
que
vai ser, bem, na revista
Plata. Feito isso. Nos pontos corridos, o Grêmio comemora a vaga de
acho que tem que comemorar, mas não é o principal.
A revista Placar, daqui 20 anos, vai ter, vai ter no guia, sim, vai ter títulos.
Vagas na Libertadores.
Vagas na Libertadores.
Não vai ter.
Olha,
não?
Só os títulos. Então. Eu cansei de... Depois de o quê? De 2002 pra cá, são 12 anos. Eu cansei de me auto-enganar de que o Pontos Corridos é legal. É o cacete, tem que voltar o mata-mata.
Discordo radicalmente.
Não, não dá. Eu tentava me auto-enganar até agora. Mas eu,
não, Chico Malta, ontem...
Pontos Corridos é um saco.
Ontem a gente tava... A gente, né? Ontem o Brasil estava assistindo, parte do Brasil estava assistindo, um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro, envolvendo o primeiro e o último colocado. É, mas o injusto é o primeiro, é porventura o sexto colocado eliminar o segundo e jogar a final contra o primeiro. Vamos, isso é injusto.
Aí
Cruzeiro jogar
futebol,
Cruzeiro jogar com Criciúma.
Mas o futebol não
devia
é justo,
ser,
por
devia ser falta,
cara,
da redação do Enem. Sabe o que me chamou a atenção? É que as pessoas esqueceram como eram as coisas do passado de
verdade. O problema é que mudava as regras ano por ano. Esse era o problema.
Não era problema.
Esse era o problema.
Um errinho de arbitragem muda, enterra uma campanha do time. Errinho, sendo generoso, enterra a campanha do time.
Pode enterrar hoje com os pontos corridos de qualquer forma.
Com erro de arbitragem, não.
Como não?
Só se estiver muito equilibrado, num campeonato muito emocionante, com os times lutando cabeça a cabeça. Aqui?
Nunca foi problema mudar regulamento. Torcedor não ficava...
Era chato. É, não, isso era chato.
Tá brincando, Paulo.
Torcedor, isso não ficava, ruim, Paulo. Torcedor não ficava dezembro de olho no... como é que vai ser? Dois não, não fica, grupos não ou três?
O time dele em novembro já não jogava...
Não tinha como organizar,
Paulo. Em outubro já não jogava mais.
Não, o não tinha como organizar o time.
Brasileiro.
Pro próprio time era péssimo. Você não tinha como organizar o teu calendário. Era uma puta bagunça. E outra, você lembra da taça de prata que acabava virando... O cara jogava taça de prata, que era segunda divisão, e acaba no mesmo ano jogando a primeira divisão. Não,
outra coisa.
Não, aí também. Mas aí é exagero. Mas,
aí é loucura, né?
O calendário tá garantido. Mais do que nunca hoje, porque tem pontos corridos. Porque se só tivesse mata-mata, sabe, você cansa também.
2002 foi a melhor... Eu acho que 2002 era o formato ideal.
Sabe o que o filho do Unzelt comemoraria hoje? O que a gente comemora, assim... É, o G4 do filho do Celso Unzelt, pra gente, era o G8, era chegar no mata-mata do brasileiro.
Playoffs.
No playoff ou no mata-mata,
nos
dois
legal.
Grupos de quatro.
A única coisa que
onde
eu
você
acho...
jogava com quem tinha o mesmo interesse que você, não jogar contra o Criciúma valendo o título.
Sem cara, dúvida.
E tá ótimo esse negócio de ter as 38 datas. É, vídeo Santos, né? Tem 38 jogos que não valeram nada nesse brasileiro.
É ótimo
que,
não
a,
fez
que a torcida não vai no campo.
Pra você analisar o campo de pontos corridos, você precisa pegar, olhar o campeonato inglês, que foi decidido, por exemplo, ano passado na última rodada.
E a Chapecoense que enfrentou o Sport na Ilha do Retiro e o Palmeiras enfrentou o Sport naquele estádio no fim do mundo lá.
Aí proibição de ficar mudando o tempo inteiro. E aliás, outra coisa.
E também. No campeonato espanhol, que o Barcelona, o Real Madrid, é campeão
problema,
sempre...
Aí o problema é a diferença
na
de
Itália,
receita,
a mesma
que eles
coisa também,
pra resolver.
O trio de ferro da Itália sempre é campeão com antecedência, acaba o campeonato.
Na Itália teve algumas surpresas.
Ah, mas... são poucas se você comparar com o ponto do mata-mata que dá emoção a cada jogo.
Mas aí eu venho
com outra
discussão, que é essa questão do G4 aí. Por exemplo, o torcedor do Curitiba, se mantivesse o modelo antigo, ele não teria nada para comemorar, mas ele foi para Libertadores. Torcedor do Paraná foi para Libertadores. Torcedor do Goiás foi para Libertadores.
Mas...
acabou democratizando.
Podia ter jogado uma final de brasileiro aquele Paraná, por exemplo.
Não
chegava.
Porque não? O Atlético Paranaense não
vai
chegou em final de brasileiro?
Mas sim. Aquele Paraná é diferente do Atlético Paranaense.
É diferente porque são 38 jogos vendo o Paraná no pay-per-view, 90 minutos. Aí você vê que o time é uma porcaria e tá se matando.
E os 38 jogos também, pra mim, são exagero. Pra mim, a primeira divisão teria só 16 times.
Mas o princípio do play-off é que é o final do campeonato, todas as atenções se voltarem aos melhores times daquele campeonato. Não é uma coisa tão irracional e louca o mata-mata.
Isso
é playoff.
Aí o time joga bem do 3 semanas e é campeão.
Mas é o playoff.
Passou o ano inteiro jogando mal.
É o playoff.
Você já tem Copa do Brasil, já tem Libertadores, já tem 500 torneios assim. Você precisa de um torneio que permita ao time manter um contrato de patrocínio o ano inteiro, sabendo que vai jogar tanto tempo.
Eu tô vendo que
pra manter os empregos dos jogadores. Mas aí o problema não é o campeonato, o problema é a qualidade da gestão.
Então, o campeonato não salvou a gestão.
Não, o campeonato melhorou.
Melhorou muito. Não salvou. Melhorou muito. O problema é lá de trás, mas organizou.
Melhorou muito.
Hoje jogaria um Cruzeiro e Santos.
Nossa.
Que pega, hein? Vocês viram como foi difícil pro Cruzeiro eliminar o Santos.
São Paulo e Fluminense.
São Paulo e Fluminense.
Coitado de São Paulo.
Justiça, eu devia ser São Paulo e Português.
Grenal e Atlético Mineiro e Corinthians.
Pô.
Que jogo. Não, mas é legal, é Cruzeiro e Criciúma, 6:30 da tarde na Sport TV.
Eles já se enfrentaram. Legal.
Mas vai ter Atlético Mineiro e Cruzeiro agora.
Tem São Paulo e Palmeiras aí, final de semana.
Nossa. Mas Atlético e Cruzeiro agora é pro campeonato de menor importância que a Copa do Brasil, se você comparar com o Campeonato Brasileiro.
Sim, mas eu acho que tá valorizando a Copa do Brasil também.
Perfeito, concordo.
O quê?
Concordo com o Matias.
Ah, tá. Ah, eu acho que eu pensava como vocês até ontem. Aí eu mudei, falei, eu tô me auto-enganando, isso, cara. Era muito mais legal.
Agora você tá se auto-enganando. Muito mais ponto de corrida, você vai começar a reclamar de outras 500. O mata-mata vai reclamar de outras 500 coisas.
Eu fico vendo Portugal. Não, mas eu tô analisando do ponto de vista universal, não só brasileiro. Eu fico imaginando Portugal, agora, o cara que torce pro Belenenses ou pra. Não, vai dar Benfica ou Porto? Não, hoje vai dar. Não, é tipo um dado, né? Ali. Joga no dado, Benfica ou Porto.
Outro ano o Passo de Ferreira subiu lá em cima, quase chegou.
É uma palhaçada, pontos corridos.
Eu tô com o playoff. Eu tô
Boa Vista foi.
Eu tô com o NBA. Isso. NBA já sacou isso há muito tempo atrás.
Eu abri aqui a tabela pra contar o top 8 e me lembrei de algo analisado ontem que eu não ia falar.
G8?
O G8. É, os 5 últimos colocados do Campeonato Brasileiro perderam seus 2 últimos jogos. Isso é sintomático do ponto de vista de que você não tem mais muito tempo de recuperação e agora já abriu um espacinho ali, né? Dos 4 últimos e do 16º.
E o Curitiba que saiu da zona tá com 4 jogos de invencibilidade. 2 vitórias, 2 empates.
Num viés de alta, como costumam dizer por aí.
Viés de alta.
Tem gente que diz aí, viés de alta.
Se não me engano, é coisa de bolsa.
Eu não tô com a tabela aberta aqui, acho que o Curitiba...
Não, é esses programas que tem um comentarista de arbitragem, um ex-jogador do Corinthians.
Você tá falando de ESPN?
Não, de qualquer canal. Eu zapei, eu pus na TNT, tinha um ex-jogador do Corinthians, um comentarista de arbitragem.
Na TNT?
E um apresentador meio girando assim no palco. Qualquer canal.
E fazia quantos anos o título de 77?
Ele era um especial isso. Com Basílio.
Respeitem isso, por favor.
Voltando pro Brasileiraço.
Eu respeito, mas se você for pegar o tratamento que foi dado pro Corinthians no centenário do clube.
Concordo.
O tratamento que foi dado pro Palmeiras nesse ano.
Concordo. E com o Santos também.
Também.
O centenário do Palmeiras acho que é nível... Acho que o centenário do Palmeiras é nível aquele gol do Edu. Concordo. O gol do Edu na final da Copa São Paulo, sabe? No Pacaembu. Que ele faz o gol, vai lá na grade. Acho que passaram mesmo tanto.
Antes que alguém pegue no pé, só pra dizer, o Paulo que tá falando é palmeirense, o Leandro é palmeirense. Eles não estão desdenhando, eles estão indignados. Porque quem ouve às vezes não percebe que você tá ironizando a situação. E não me venham dizer que o centenário do Palmeiras não foi tão valorizado como o do Corinthians, porque o time é fraco, porque o time podia cair. Isso é bobagem.
Mas ajudou, né?
Não, lógico que se o time ganha, você fala mais de qualquer time.
O presidente
é
não jogos fez pop, um evento pra torcida.
Mas uma né? coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
E o centenário do Palmeiras tem um trunfo. Tem um estádio novo sendo inaugurado no mesmo ano que se festeja pois o centenário, né?
Teve em algum dia, lá por 2007 ou 2008, falou-se que a Itália ia jogar nesse estádio, né?
A Itália foi jogar em Volta Redonda.
Itália vai jogar com o Fluminense meio-dia.
Em Volta Redonda.
E o Palmeiras com a vez.
Diguinho marcando o Pirlo.
E você sai do Pacaembu...
A Itália acreditou que o Immobile era bom.
E você sai do Pacaembu, tem a bandeira do Palmeiras, meio Itália. É brincadeira. Voltando pro Brasileiríssimo, que este ano...
Brasileirone.
Né, pelo 11º ano seguido, não teremos playoffs. Pedimos desculpas aos fãs do Brasileirão. Não tem playoff, viu, Chico?
É uma pena.
Na rodada 38 acabou.
A emoção acabou. Só realmente a emoção acabou.
Perdeu. A gente perdeu um pouco da manhã porque eu não olhei o Twitter na hora. Pergunta se assim, a gente acha que a queda de rendimento do Cruzeiro. Tem a ver com o fato de estar disputando 2 campeonatos e dividindo forças. Eu acho que o principal motivo da queda do Cruzeiro, ela começou um pouco antes, mas para mim foram as convocações do Ricardo Goulart e do Everton Ribeiro. Eles voltaram, como todos os jogadores que voltaram da seleção brasileira, jogando pior. O Ricardo Goulart se recuperou um pouco. O Everton Ribeiro até agora não é o jogador que foi no primeiro semestre. O William contra o Santos fez esse papel do Everton Ribeiro.
Lembrando que o Marcelo Moreno...
Exu Nocaute Jack.
O Marcelo Moreno se aposentou da seleção da Bolívia. Porque...
tá de
por
boa.
Motivos de...
O pai deve ter pedido.
O pai falou que é um timinho, uma seleçãozinha.
E com todo respeito, o Ricardo Goulart é nome de ator de novela da Globo, né? Não é então, jogador...
Pra mim é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro passado.
Com todo respeito. Ricardo Goulart
não quer nem ver jogar. É o cara que faz todo mundo no Cruzeiro jogar. O cara que vai encostar, o cara que tá pro lado.
Com esse nome volante, eu nem quero ver jogar.
Falando em melhor jogador...
Queria muito.
Só pra falar do Cruzeiro, será que caiu tanto de rendimento? É porque tava numa fase meio difícil de se manter, porque... O que o Cruzeiro fez em um ano e meio, né? Quantas vezes na história do futebol brasileiro conseguiram fazer?
E pode ter caído de produção, mas por um cansaço, que é um pouco culpa do Marcelo. É. Porque assim, cara, e o Marlone? Não joga nunca? Aí cansa o cara que tá jogando.
Quando a gente fala caiu de produção, o time perdeu 6 jogos também, né?
não levou goleada. Não,
mas mesmo alguns jogos que venceu, o Paulo venceu jogando futebol, sabe?
Então, pequeno, mas um time muito bom na fase ruim, ele vai vencer jogando mal. É um mérito também, claro, você vencer concordo. Na fase ruim, né? Eu acho que às vezes a gente... Não sei, acho que exagerou um pouco nessa coisa de o Cruzeiro tá caindo, assim, porque não... Acho que não teve uma sequência de vexame, não perdeu em casa pra um time pequeno.
Paulo, ou quando uma coisa está no ar, ou ela sobe, ou ela flutua, ela cai.
O Cruzeiro tá flutuando.
Tudo que é sólido se desmancha no ar. Já diria Milan
Kundera. O Cruzeiro tá flutuando.
Eu acho que o Cruzeiro tá caindo devagarinho.
Não, tá na mesma pasmaceira. Vai ser campeão igual ano passado, com quase a mesma diferença de pontos, perdendo quase o mesmo número de jogos. Mas ano
passado o campeão faltava o quê? 3 ou 4 rodadas?
Perdeu quantos jogos ano passado, você lembra? Tá com 6 derrotas.
Aproveitamento de pontos foi superior no passado.
Mas, pô,
nessa altura eu já era campeão.
Ou quase, faltava uma ou duas rodadas.
Mas tá quase já também.
Aí depois tirou o pé.
Duas rodadas pode ser campeão. Faltam 5 pontos. Se o São Paulo empata o clássico, Cruzeiro ganha duas seguidas, campeão também com 3 rodadas de antecedência. Enfim.
Mas por 45 minutos, hein? O campeonato esteve... É, palpitante.
Pensar que o São Paulo ganhou a final antecipada.
Ele ia complicar tanto o São Paulo. O Muricy, por exemplo, deu uma descansada nos jogadores no final de semana.
No pique já então emendou o São Paulo.
O Muricy deu descanso, principalmente do meio pra frente, em alguns jogadores do São Paulo.
O Cruzeiro do ano passado perdeu 8 jogos, 3 já com título sacramentado.
Olha lá, tá com 6 vitórias, tá voando o Cruzeiro. 6 derrotas, desculpa.
Tirou o Allan Kardec, o Kaká, né, que são jogadores importantes ali, o Michel Bastos, no começo do jogo, pra conversar com o Osvaldo, com o Luiz Fabiano. E com o Ademilson, que vive no mundo dele.
Ademilson!
É o cara que não é capaz de sentir os jogos.
O Ademilson só se sente bem jogando em Toulon.
Deve ser, lá é detona. E aí, se ganha por acaso, o Cruzeiro perde, o Muricy, que parece que tenta levar o Campeonato Brasileiro para ficar com essa vaga na Libertadores lá e brigar pelo título sul-americano, ele ia ser obrigado a trocar as coisas. Ele ia ser obrigado a investir mais no brasileiro e, quem sabe, poupar na Copa Sul-Americana, e afundir a cabeça do Mujica, né? Então, eu acho
que dificuldade que virou você jogar 2 campeonatos. Isso é difícil, eu tenho dificuldade.
Não, isso porque o Tele Santana, no passado, quando o calendário era muito mais apertado, falava que ideal era jogar 2 vezes por semana.
Isso.
Não, mas que sendo que o preparo que físico virou, era pior, né? Naquela época.
Sim, sim.
Que coisa, né?
Mas acho que o jogador corria um pouquinho menos também, não tinha tanto...
Mas é uma das 5 maiores camisas do Brasil. Se o São Paulo não aguentar jogar quarta e domingo, aí vamos parar todo mundo, fazer greve e rediscutir.
Mas a Sul-Americana é a mesma coisa, ficou interessante, né? Porque vai pegar o Atlético Nacional, sim, bicampeão.
E um Boca e River pintando do outro lado.
Com o River um pouco melhor. Acho que o Atlético Nacional e São Paulo é mais técnico, mas eu não sei se o São Paulo tem hoje mais futebol de verdade com o Atlético Nacional. Acho que ali a diferença...
Eles mantiveram a base do ano passado, que foi tricampeão ano passado.
Sofreram lá com o César Vallejo, né?
Também. E o River com o sistema nervoso em alta, né? Porque vai brigar ponto a ponto aí pelo título do argentino, então não vai poder dar nenhum tipo de descanso.
O jogo de ida é só na outra
semana. Inclusive já tá classificado para a próxima Libertadores.
E o Rosário Central?
Pode classificar pela Copa Argentina.
O Central tem que classificar para Libertadores via Copa Argentina.
Pode ir para Libertadores via Copa Argentina.
Isso. Aqui Copa do Brasil te dá a vaga para Libertadores na Argentina.
A Copa Argentina é igual a Copa do Brasil?
Não.
É diferente.
Não é. É disputado em campo neutro, um jogo só.
Jogam times de todas as divisões.
Todas as divisões. É mais parecida com a FA Cup.
Em campo neutro sempre?
Sempre.
Sempre em campo neutro.
O sonho da FA Cup.
E...
Que ano que começou a se falar da FA Cup, assim?
1800 e...
Não, no Brasil, né, tô dizendo.
1873.
Ah, não, a gente fala faz tempo agora, o pessoal...
100 anos antes de nascer.
Os neotorcedores que descobriram o futebol inglês há 10, 15 anos começaram a falar dali em diante.
Neotorcedores, que beleza.
Pra mim, quem descobriu o futebol inglês há 10, 15 anos, tem 50 anos, vem futebol, que achava que na Inglaterra é só se cruzar a bola na área, mudou há muito tempo...
Eu chamaria de FACUP. Que é tipo, é nome de campeonato de
universidade.
FACUP.
Algum...
O baita campeonato, viu? campeonato com
a FACUP é legal. A FACUP é legal.
Nacional e São Paulo jogam dia 19, né? Não nessa quarta, na outra. E o jogo de volta coincide com a final da Copa do Brasil, para desespero de quem quiser assistir a final da Copa do Brasil.
Mas acho que dá.
Quem escreve o blog aberta, que é lido por um monte de São Paulinos.
Mas se alguém quiser mudar, é só ligar lá.
Atlético e Cruzeiro.
Nossa, é brincadeira,
não
é, né?
Não, eu vou ligar na Comebol e pedir pra mudar o jogo também.
E o Rogério Ceni, hein? O
Rogério Ceni... Paulo,
se aposenta só em fevereiro, né?
22 de fevereiro.
Empurrando com a barriga,
aliás,
mas
jogou. Aliás, vou te falar, hein? Pegou muito.
Nossa. É, nossa, a segunda defesa dele lá no lance.
Foi bonito.
Foi já, só defesa de salão. E
para o ímpar, Rogério Ceni ou Marcos?
Mas por que 22 de fevereiro?
Joga bola.
Tem um, vai ter um amistoso.
Goleiro? Tá Marcos.
Ou contra os veteranos do Liverpool, ou contra os veteranos do Milan, como jogo de despedida.
Veterano do São Paulo contra veteranos do Milan.
Não sei se vão ser os veteranos do São Paulo.
Vai jogar o Luiz Fabiano?
Ah, também o São Paulo vai estar... Tá...
Porque apelação, hein, time atual...
Luiz Fabiano vai jogar no veterano do São Paulo?
Vai jogar o Massaro? Vai jogar o Massaro? O Massaro vai jogar?
Olha, se foram os veteranos do Milan que enfrentaram o São Paulo...
Dá bom jogo, hein?
Dá bom jogo.
Melhor do que o atual do Milan.
Melhor que o atual do Milan, é verdade.
Verdade. Verdade.
O São Paulo é, com a vitória... Vice-líder... 62 pontos, tem 5 atrás do Cruzeiro e tem 5 de sobra para os times que estão brigando aí pelas vagas na Libertadores, Grêmio, Atlético e Corinthians, todos com 57, Inter 56, Fluminense ficando para trás com 54.
Não, e com a final mineira o São Paulo está praticamente na Libertadores, só se acontecer uma hecatombe, perder metade dos jogos que tem pela frente, que eu acho muito difícil, né, até porque a... essa sequência de jogos que o São Paulo vai ter
difícil,
agora...
Hein?
É, ela foi muito boa no primeiro turno. Mesmo com as inversões de mando, acho difícil que o São Paulo perca metade dos jogos que tem pela frente.
E eu acho que o São Paulo deve ter um jogo em campo neutro.
Contra o Santos.
Contra o Sport.
E contra o Santos também.
Também.
O Santos já está confirmado em Cuiabá.
De ficarem mudando, porque...
Se o Sport chegar com condições, já salvo do rebaixamento, provavelmente vai vender o mando, porque é o último jogo do Rogério para o campeonato.
Muito justo, né?
Não, justíssimo.
Campeonato muito justo.
Via campeonatos, via caminhos tortuosos, a lista de viagem que o time do Sport pensa em vender o mando do último jogo, está negociando. Tava com um pouco de receio porque tem 41 pontos, não sabe se foge ou não foge do rebaixamento.
Mas vende, né? Se cair, vale mais a pena vender o mano, né?
Não, mas e se precisar ganhar pra não cair?
Ah, mas faz as contas.
Não vai precisar.
Eu acho que é mais lucrativo.
Eu desconfio que esse jogo será em algum campo neutro, que obviamente vai levar mais São Paulinos do que torcedores do Sport ao estádio.
E eu desconfio que quem vende mando não tá nem aí pra cair ou ficar.
Aliás,
não, mesmo, deveria mesmo, cair.
Tá nem aí.
Flamengo Sport tá nesse domingo foi na Arena Pernambuco e o estádio estava meia-meia.
Goiás e Corinthians vai ser em Belém.
Deveria cair. E é por isso que eu não sinto exatamente... Eu não sinto, quem sou eu para sentir dó de alguma
quem
coisa?
Quem é você para ter dó, né?
É, mas... É, cara, primeira coisa que me passa pela cabeça quando, por exemplo, a Portuguesa é rebaixada é que ela, seguidamente, no Campeonato Brasileiro, vendeu o mando de jogo. Foi jogar com o Corinthians no Mato Grosso, foi jogar com o São Paulo na China.
4-0, né?
Filho, então...
Eu acho aquela colocação do Everton em campo até hoje...
Vai dar muito...
Hoje tem na capa do site do Globo, né? Do Globo Esporte, tem
o Guto Ferreira
falando que tem alguma ideia do que aconteceu... É, naquele jogo contra o Grêmio, mas ficou...
E aliás, Guto Ferreira, parabéns também, né, pelo acesso
Monstro
da Ponte
Guto
Preta
Ferreira,
esse sábado. Ponte Preta e Joinville que fazem grande a final jogo da Série
B. Finais festivas.
Muito bom técnico, Guto Ferreira.
Só tem que cuidar da saúde, né, que ele mesmo com esse bom trabalho, ele andou perdendo o jogo aí, porque tava quase explodindo.
Ele fez um bom trabalho na Portuguesa. Pra fechar, falar do clássico, Corinthians 1, Santos 0, gol de Guerreiro, que voltou para garantir a vitória do Corinthians, que venceu os três rivais em Itaquera. Corinthians, quinto colocado com 57.
Caiu em Itaquera, já era. É isso
e aí. Santos, nos pontos arrastados do Santos, é o oitavo para variar.
O Corinthians tem que fazer uma parceria com o Pássaro Marrom. Sabe aquelas mantinhas? Você pega via ônibus leito, assim.
Viação Cometa, aquelas
um travesseirinho, uma mantinha que você senta ali. Quando você faz o gol com 5 minutos de jogo e resolve que não vai ter jogo, não vai ter jogo.
Não, né? Vai ter jogo.
E me falaram, eu ainda não conheci a arena pessoalmente, que se você vê o jogo de pé, o ângulo de visão é ruim. O estádio é feito pra você ver o jogo sentado.
Você tá brincando.
Você nunca foi, Chico?
Nunca fui e nem sei se eu vou. Não sei, não quero ir.
Eu aposto quanto que você quiser que você vai.
Um dia eu vou levar meu filho pra ver o Corinthians jogar.
É um jogo de Libertadores importante. Sabe aquele momento que o torcedor acomodado?
Esse porque
ir no Pacaembu, onde você tropeça e cai dentro, porque é muito perto.
Eu já tem fui em Porto Alegre, eu já fui em Belo Horizonte.
Mas você sabe...
Foi decisivo, no Rio,
mas você sabe que...
Decisivo nada. Vocês
estão falando...
Eu já fui no Rio com vários jogos...
Tava indo visitar lá
o... Vocês estão falando...
Claro, eu vou pro Rio e não vou visitar o quê?
Não, vocês têm que ir pro Rio pra ver o jogo. Ir pra ver o jogo.
Vocês estão falando de um Corinthians que outro dia aí conseguiu um grande fracasso na Libertadores, levou apenas 4 pessoas ao estádio.
Não, para de provocar.
E era aquele Corinthians,
o
né?
Fracasso
aquele
foi dele, permitir as outras pessoas entrarem no jogo, né?
Mas o Corinthians, ele tá jogando desse jeito desde a primeira passagem do Mano Menezes, desde que saiu do rebaixamento, não, desde que tava no rebaixamento, na segunda divisão, o Corinthians joga dessa forma. Não, só que dessa vez com muito mais emoção, que não tem aquela pegada defensiva que
não tinha antes. Não é a eleição, que se tudo dá certo, é o Rinus Michels lá... Pro futuro presidente, o presidente anterior.
É fevereiro que decide, é muito inteligente isso.
Mas não é, mas se eles estão de acordo com o técnico, é fácil ter acordo sobre técnico. Dava pra deixar. O time ninguém...
não tá brigando pra não cair. É. Era fácil falar, o cara segue.
Pois é, ninguém aguenta mais o jeito que o Corinthians joga, desde o tempo do Tite.
Não dá mais. Não, desde a época do Mano Menezes.
E do Tite.
Tem alguns jogadores insatisfeitos.
É um técnico que vai sair do Corinthians por ideologia de futebol. Porque o corintiano quer ver um outro futebol. Já tá saturado desse Sim. Corinthians. Que não é um Corinthians ruim. Claro.
É pragmático, apenas.
Tem um orçamento muito, muito grande, capaz de trazer bons jogadores, que às vezes resolvem sozinho mesmo, quando as coisas não dão certo.
Lá também.
Do ponto de vista tático.
Tá faltando grana.
Não, porque achava que o estádio ia
ficar... Peraí. O Corinthians tem uma dívida que é impagável. E se ele não for pra Libertadores o ano que vem, essa dívida de impagável fica
hiper
impagável.
O que acontece com o futebol quando ele não tem dinheiro pra pagar a dívida?
Bom,
não tá assinada.
Não tá assinada não, porque a dívida não é só com o BNDES, é com uma empresa privada também. E aí, como é que faz? É, e aí?
Ah, mas aí
vai pra pagar.
Odebrecht não deu.
A Odebrecht pega o estádio pra ela, eu garantia o estádio.
Aí desembarca o iraniano aí e a CBF acha legal, tudo certo.
Lactodólares.
E o que a Odebrecht faz com o estádio se pegar?
Balada. Ela
faz um condomínio.
Balada. Arena. Nossa, gente.
Shows. É o que ela faz um condomínio.
Eu fui ao cinema.
Você tá em gelo.
Eu fui ao cinema semana passada e o filme acabou cerca de 1 da manhã. Era um sábado. E saiu, eu tava com uma amiga. E a gente começou a descer os escadas rolantes pra ir embora do raio do cinema. Do shopping, na verdade.
Onde era?
Shopping Pátio Paulista.
Pátio Paulista.
Pátio Paulista. Foi uma sexta-feira,
na verdade. Né?
Isso que eu falei, Sibeli, eu tô sentindo uma fumaça,
cheiro
de fumaça de balada. Que cheiro é esse? Ele falou, nossa, parece mesmo aquela fumaça. Será que ele tava tendo uma balada dentro do shopping de madrugada, de sexta pra sábado?
Era assim, uma boate dentro do shopping?
Não dava pra ver direito, que tava cheio de tapume, assim, mas várias luzes, fumaça.
Tio, resumo da ópera.
Como é que se diverte numa balada no shopping?
Que tinha balada
lá embaixo, no Jovem Dourado.
Sim.
Podemos voltar pro
Brasil.
Desculpa aí, Paulão.
Voltando ao Brasileiríssimo.
Sou de shopping, viu?
Curitiba 1, Fluminense 0. Curitiba 37 pontos. Fluminense é o sexto com 56. Botafogo 0, Atlético Paranaense 2, no Raulino de Oliveira, vazio, 3 mil pessoas.
2.609 pagantes, 3 mil e pouco com todos os presentes.
É verdade que o Botafogo não jogou na capital carioca por uma questão de... Não, mas acho que foi uma questão fiscal. Finanças. Se joga dentro do território da cidade do Rio de Janeiro, teria a renda
confiscada, penhorada.
Então foi jogar em Volta Redonda para poder ter o dinheiro dessas pobres 2 mil e poucas pessoas.
Lamento.
Meu Deus do céu.
Se você quer ver drama, pode ligar a televisão, porque chega uma hora, o time toma gol, 10 caras pra cima, abre contra-ataque, é um lance aqui, outro lance
aí. É uma beleza.
Tudo aberto. Se você quer ver drama, pode ligar ali.
Eu acho que o Botafogo tá no caminho. É claro que é outro número de torcida, etc., mas eu acho que o Botafogo tá no caminho da Portuguesa.
É quase o mesmo número de torcida.
Não, e do Guarani?
Não, não é.
Tô provocando. Tem mais mercado. Proporcionalmente.
Tem mais
mas a torcida portuguesa não desapareceu.
O que vale a discussão. Quer falar, Leandro?
Não, pode falar.
O que vale a discussão é que eu acho que uma cidade como a cidade do Rio de Janeiro não comporta 4 gigantes. A gente fala de futebol muito. Futebol hoje em dia é muito mercado pra você ter um patrocinador, pra você colocar a gente no estádio, pra você vender camisa. É muito mercado e não tem mercado lá pra 4 gigantes. Eu não sei se tem mercado pra 4 gigantes no estado de São Paulo. Eu tenho dúvidas.
Mas aqui não tem praia na cidade de São Paulo. Concorrência é menor. Concorrência é menor.
Estou falando de consumidores.
A concorrência é menor. Você vai ver o Botafogo com...
Mas você sabe,
sabe
que a torcida do Botafogo é maior que do Fluminense.
Mas não estou exagerando.
Não é, não. No Brasil, sim. Ela perde na cidade do Rio de Janeiro. Botafogo, mas no Brasil, a torcida do Botafogo é maior.
Tem que ter consumidor. Tem que ter um salário assim, meu, seu camisa 10 mil. Pô, você está ganhando 100 mil reais, tá bom? Não, quero ganhar 600. Então você vai ganhar 600 no La Coruña.
20 eu tava.
É, pois é. Então não é o torcedor que tem que ser mais consumidor e os times que tem que parar de gastar o que gastam. É um absurdo. O que inclusive o Botafogo gastou, por exemplo, para ter o Cabreiro, depois para ter o Seedorf.
Que ferrou ele, né?
É um.
O Seedorf? Qual a culpa de tudo é do Seedorf?
A culpa é do Seedorf.
O salário do Seedorf foi a culpa.
Um absurdo.
Foi, não, foi a gota d'água.
Um ano atrás o Botafogo estava chegando na Libertadores e achou que o Oswaldo Oliveira tinha que sair fora. É, aí o Seedorf achou que era legal ser técnico do Milan.
Fez parceria com a Telex Free.
Aí o Botafogo achou legal fechar com um patrocinador absolutamente nebuloso, que afastou outros patrocinadores. A Guaraviton ainda não tem um problema ético, porque
é gostoso o Guaraviton.
Velho. Além de ser gostoso, é do dono, o dono do Botafogo. Mas dentro do Botafogo tem relações com o Guaraviton.
Guarapuz
colocou no ano de Libertadores um técnico que nunca tinha tido nenhum tipo de experiência.
Um húngaro.
Então, quer dizer, um ano depois, o Botafogo
absolutamente
o time. Só que
gostava do húngaro, né?
O Botafogo pode voltar. Se a gente fizer um exercício, não faz muito tempo, cara. 2000, não faz tanto tempo assim. O Vasco da Gama tinha uma seleção, o banco de reserva do Vasco da Gama era uma coisa absurda de qualidade. Passaram-se mais de uma década, passou mais de uma década, era só o Diego Souza cortar o Cássio e fazer um golzinho, o Vasco era semifinalista de Libertadores. Hoje o Vasco tá na Série B. Então as coisas, o alto e baixo, às vezes o Botafogo pode não cair esse ano e ano que vem tá assim, bem de novo.
O Mano virou um técnico de time de ponta porque aconteceu uma aberração e o Náutico teve um piripaque e o Anderson carregou a bola e salvou o Grêmio de não subir pra primeira divisão, o que faria o Mano não ter uma carreira como treinador de ponta.
Grande Anderson, hein? Aliás, que o Palmeiras
podia ir. Com Anderson e Valdívia, aí você faz um piquenique no estádio da arquibancada. Você senta lá, você abre lá seu lanchinho.
Você não gosta do
Leva as formigas, porque hoje em dia a Arena Nova não vai ter formiga.
Bom jogador, Anderson.
Você tem um piquenique sem uma formiga.
Bom jogador,
Anderson. Você percebeu, o Vitor Birner
e Matias, principalmente. O Anderson é de uma indolência, mas
imagina.
Tá bom.
Vocês perceberam
que o cara tá contaminado pelo futebol europeu. O Ferguson estragou o Anderson.
O gol da vitória do São Paulo ontem foi depois de uma falha do zagueiro central da Vitória que recuou uma bola errada.
Com passagem pelo São Paulo. Roger Carvalho, quatro jogos.
Foi tocar pra dentro da área, escorregou, tocou errado, né? O Luiz Fabiano tocou pro Kaká. Vocês repararam que foi muito parecido, quase igual, com um gol do mesmo São Paulo contra o mesmo Vitória no primeiro turno?
Eu não lembro, mas...
Tá tudo armado.
Não, mas
eu acho...
O que me chamou a atenção foi porque o São Paulo foi eliminado
da Copa... Essa é muito parecida.
Foi
o Ganso que fez.
São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil Sub-20 no Morumbi, no empate 2x2 com o Bahia no último minuto.
Assistimos aqui.
E o gol que o São Paulo tomou, o primeiro, o zagueiro escorrega exatamente do mesmo jeito, no mesmo lugar do campo.
Eu não sei porque que vocês gostam desse negócio de futebol, é tudo armado. Nada é por acaso. Você acha que o cara escorrega no turno e no retorno?
Acho que escorrega.
No mesmo lugar do campo.
Acho que escorrega.
Na mesma semana que o São Paulo escorrega pro Bahia.
Futebol.
Vocês vão comentar a declaração da Lupa?
Do Dendê. Vamos no da Lupa?
Que falou que a Portuguesa realmente...
Entregou a paçoca, né? Foi o... Não foi o da Lupa.
Mas a Lídio tem que falar. O Lídio Lico falou que tem que buscar, não sei, mas é aí. Tem que falar tudo. Meia verdade, a gente faz meio comentário aqui, então, que é o mesmo que especular.
Eu quero documento.
O cara tem que falar, mas vendeu pra quem?
Eu trabalho com documento.
Quando?
Isso aí é uma declaração. Tem muita história pra início. Pra terminar a rodada só, Sport Flamengo, valendo o título de 87, 2x2. Vacilou o Flamengo, o Luxemburgo deu uma bela entrevista, né? Falou que no final teve gente que tirou o pé.
Virou a bunda pra cá, virou a bunda pra lá.
Aliás, outra coisa sobre o Luxemburgo, hein? Estão falando que tá recuperado,
monstro,
que não sei o quê.
Monstro.
Pô, Luxemburgo, grande treinador, é time jogando com a bola, variação tática, movimentação. Hoje em dia, É Filipão. Mas, é Ferroli contra-ataque. Mas
olha o elenco.
Então não tá recuperado nada.
Mas olha o elenco.
Ah, perfeito. Mas se for passar pro projetar. Elenco, a gente pode falar que era o elenco.
Eu acho que o Corinthians, legal, era, o Corinthians tinha que projetar. O
ontem foi bem legal.
E... Bom
jogo.
Se o
bom
Corinthians jogo. Vai no Luxemburgo, um risco tremendo de montar um timaço.
Eu tá faço louco. Até um fiel torcedor.
Tá louco. Grenal 4x1 pro Grêmio, como vocês disseram há
pouco. 9 jogos de jejum.
O Grêmio é o terceiro colocado e o Inter fica um ponto atrás, em sexto.
Como gosta de dizer, Paulo Júnior, o ciclotímico Inter.
O ciclotímico Inter. Figueirense 1, Chapecoense 0.
O Grêmio, desde a chegada do Filipão, pontuou mais do que o Inter e pela primeira vez passou o Colorado na tabela.
Já merece uma chance na Europa.
Na seleção brasileira?
Quem sabe na seleção. Muito bom treinador. Nossa, que coisa. Cruzeiro 3-1 no Criciúma, já dissemos. E Goiás 3, Bahia 0.
Jogo que ninguém viu.
Um jogo que tem...
Fala, Júlio, eu quero saber de você, que é o cara que reflete muito sobre a vida e tem essa 3-0
pro Goiás.
Essa veia de cineasta. Eu podia perguntar pro poeta Leandro Gabi, mas eu acho que isso é mais pro diretor de cinema do que propriamente pro poeta.
Que coisa.
Você acha que existe alguma chance de chegarem, por exemplo, o Brasil mal, Duga faz uma campanha, de repente perde alguma coisa, tem uma crise, e chega um dirigente e fala assim, Filipão é campeão do mundo, merece uma chance de se recuperar. Pra história não acabar de Filipão na seleção brasileira, não acabar no 7-1.
É,
será bom pra seleção brasileira que ele volte se Filipão dirigir a seleção brasileira no Mundial da Rússia? Você acredita nessa possibilidade? Você que gosta de roteiros de cinema
temperados? Eu diria que é praticamente fato já.
Você tá maluco.
É muito fato. Completamente fato. A torcida do Palmeiras ama o Filipão.
Mas tem que amar.
Tem motivos, vai.
Vamos pro troféu falar, Leandro.
Tem que amar. Não, eu também concordo.
Sério?
Pô, sério. O cara deu a Libertadores pra vocês?
Troféu Falafel.
Coisa nenhuma.
Me avisa quando tiver que eu tô sem o...
Troféu Falafel.
Pô, não consegui ouvir a vinhetinha que tava abaixo o fole. Troféu Falafel pro Atlético Mineiro pela segunda vitória seguida.
Populista, hein?
Mas
só vai na massa.
Na massa, Atlético Mineiro?
O time que tá na moda,
é o time que joga o melhor futebol e conseguiu a segunda virada épica e por chegar.
Se joga o melhor futebol, como é que fica 0-3 pro Flamengo em três tempos?
Futebol. Contra-ataque e bola aérea.
Joga o melhor futebol.
Futebol assim, de vez em quando o zagueiro tá bota pra ele tirar, o zagueiro não tira.
Acontece.
O goleiro pode sair na pequena ali do
futebol, né?
Você convive com isso a vida inteira, você não tem mais como voltar. Você
uma vez
a gente tá criando uma história diferente.
Uma vez eu vi um comentarista.
E apoiar calado. O cara pode sair do time adversário e começar a mostrar a língua pra você.
Uma vez eu vi um comentarista.
Pra não perder a ética esportiva.
Uma vez um comentarista na televisão falou: essas coisas acontecem porque o negócio chama futebol.
Tá certo.
Não entendi nada, né? Como se fosse food, enfim. Deu uma sigla, né? Mas beleza. Vai pro Galo, então.
Vai pro falar. Galo com sobras, inclusive.
Sabe quantos vegetarianos tem no elenco do Atlético Mineiro?
Quantos?
Boa pau, tem pra você. Quantos vegetarianos tem na final da Copa do Brasil?
Quantos
vegetarianos? Não, boa pauta pra você.
Falafel e tal, já
que. Pra você ir atrás, ver troféu falafel e tal.
Veganos.
Vem aí.
Ou vegetarianos.
Vem aí um site só de futebol para veganos. Só com tem pautas, que cruzam o futebol.
Tem até a torcida do Juventus, que é a Ju Vegan.
Eu tive a oportunidade de ver a capa do veganbola.blogspot e a cara do Birner com dois falafels, um em cada olho, assim.
Sabe quando eu vou no lugar onde a gente come falafel e eu vou fazer propaganda? Eu sempre peço dois bolinhos a mais. Porque como você enche a parte de cima com vários tipos de recheios e legumes, você já começa a sentir o falafel quando ele tá embaixo, porque vem 5 no sanduíche. Então o que eu faço? Eu pego 2, porque aí eu mordo a parte de cima dos vegetais e mordo o falafel separado junto. Pra quando eu chegar na parte de baixo, eu tenho falafel o tempo inteiro no meu sanduíche. Então esses dois são fundamentais.
Esse é o Vitor Bini.
Boa noite, Vitor Bini.
Grande abraço a você, grande abraço ao Leandro, Matias, Chico.
E nunca mais cometer esse erro de chamar de sanduíche.
E os Centralnautas.
Eles não gostam.
É um falafel.
Boa noite.
Sanduíche de falafel, porque o falafel é só bolinho.
Leandro e a mim, valeu.
Um abraço, Paulão. Última notícia aí, saiu no portal UOL, o presidente do Franca Basquete, dizendo que a água já está no pescoço, o time perdeu a parceria no fim da temporada passada com a Vivo, e ele já não tem mais como honrar
os compromissos salariais, o elenco já está todo sabendo, ele está precisando, e foi aberta uma campanha na cidade de Franca, chamada Franca Patrocina Franca, em busca de patrocínios. A folha salarial é de cerca de 3 milhões de reais.
3 milhões?
É, mas o ano todo.
E um calçado lá para poder...
Pois é.
Magazine Luiza.
O Franca parar as atividades de basquete seria uma coisa catastrófica para a modalidade no futebol, no basquete brasileiro.
Se ele parou, o Monte Líbano não tem mais força nenhuma, né?
Talvez a grande camisa do basquetebol nacional seria uma pena.
Mais tradicional das que restaram.
Pois é.
Se o Corinthians não fizer um time, o Corinthians também é um time que tem muita tradição no basquete.
Fica aí então minha... Tomara que dê certo, eu não tenho como patrocinar, mas a minha força eu dou.
E um Falafel Júnior também para os jogos da Liga de Futsal, que estão muito bons.
Que baita Liga Futsal!
Tá começando mais meio futsal hoje em dia
que o campeonato. Que baita Liga Futsal!
Merece falar pro Júnior,
né? É mata-mata, viu?
Baita Liga
Futsal! Quem não sabe, o Pão Siri é menor e vem três bolinhos aí.
Como joga o Cime, né? Como joga o Cime. Chico Malta!
Já que estamos em sanduíche em falafel, eu vou dar uma notícia aqui que não tem nada a ver com futebol, mas me assusta. Tem um boato correndo que a gigante McDonald's vai colocar máquinas, robôs no lugar de seres humanos na hora de vender.
Nossa, melhor coisa que tem.
Sanduíches. Ótimo.
Melhor coisa que tem.
Mas você tá preocupado com isso?
Não, eu acho isso...
Nossa, eu não aguento aqueles mocorongos que McDonald's põe no balcão.
Agora falando sério, primeiro emprego e tal.
Matias Pinto, boa noite.
Lá nos Estados Unidos tem gente que precisa do trabalho pra pagar os estudos.
Eu tô com o fiscal paulista, cobertura extra, tem troco não sei o quê, tem moeda. Dá, por um robô, ó.
Como é que você vai comer na vida?
Eu tô com o McFlurry e eu não entendo por que me perguntam se eu quero nota fiscal paulista até hoje. Se eu quiser, eu falo. Matias Pinto.
Essa é a obrigação do oferecer.
Ah, muda a porcaria da lei, o cara que pede. Vai ficar a vida inteira me perguntando. Claro, fiscal paulista.
Eu vou morrer daí.
Sabe por que pergunta?
Eu não posso falar, não, uma vez.
Vou explicar. Porque você vai lá, pede o sanduíche e sai a nota. E ela tem que digitar alguma coisa lá pra ser nota paulista.
É.
E aí você não pede. Aí você chega depois e fala assim, cadê a minha nota fiscal paulista?
Aí ela fala, o senhor tem que pedir antes. É só mudar a lei.
E aí você cria um problema. Então evita o problema, pergunta e resolve.
É o anão zangado mesmo, né?
Matias Pinto, boa noite.
Boa noite. O destaque final foi o clássico uruguaio ontem. Vitória de virada do Nacional por 2-1. E os velhinhos que fizeram o jogo acontecer. Já que Tony Pacheco fez o gol de pênalti, ele com 38 anos, e Ivan Alonso e Álvaro Recoba viraram o jogo 35 e 38 anos, respectivamente.
É, o Uruguai é assim. Ou muito jovem, ou muito velho, ou muito ruim. Senão não joga o campeonato do Uruguai. Não, é assim, na questão econômica.
Isso tem que pensar o que não joga, então. O programa Titulares volta na semana que vem, toda segunda às 8 da noite, ou quando você preferir, central3.com.br. Até lá.